Diz assim então o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava o seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Só até aí. Soberano Deus, Pai querido eterno, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de sentir a Ti, Senhor, de nos reportarmos ao Senhor, de saber que o Senhor está aqui no nosso meio, ouvindo, que o Senhor está a falar e a ministrar a cada coração, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, mas a Sua palavra a revelar, Senhor, a cada um nesta noite, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a tratar, Senhor, no particular, Pai, que o Senhor possa trazer o Teu Santo Espírito, ó Pai amado, elucidar a Tua mensagem em cada coração nesta noite, Senhor, que todo intento de Satanás, Pai, todo roubo, toda distração, ó Pai querido, que possa cair por terra agora no nome de Jesus, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, mas as Tuas, ó Pai. Que não venha ser eu, ó Pai, mas o Senhor através da minha vida a falar com a Tua igreja. Que os meus lábios, minha mente, Senhor, meu coração, tudo venha a estar cativo a Ti, Senhor, para que eu possa ser diminuído neste lugar e o Senhor possa crescer, ó Pai, e falar com o Teu povo, ó Pai. É assim que eu Te peço e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Irmãos, o livro de Jonas, eu acredito que é de conhecimento de todos aqui da igreja. O livro de Jonas é um livro que foi escrito há muitos anos atrás. Mas é um livro, como toda a Bíblia, que retrata o dia de hoje. Que retrata o dia de hoje da igreja, do povo, da sociedade deste mundo. A Bíblia é mais atualizada do que o amanhã. A Bíblia, o amanhã, a Bíblia já vai estar mais atualizada ainda. É impressionante. E ainda escuto às vezes pessoas falando assim: como pode as pessoas enxergarem na Bíblia algo ligado aos dias de hoje? São pessoas que não têm o discernimento espiritual para poder entender a revelação da palavra de Deus. Como eu falava com a diaconisa Neide antes do culto, ler a Bíblia somente por ler será uma leitura de um texto histórico, mais nada do que isso. Mas para você entender aquilo que está por trás das palavras, aquilo que somente o Senhor pode revelar, nós devemos ter um contato íntimo, profundo com Deus a cada dia. E nós vemos aqui, porque é o livro, nesse capítulo 1, fala do convite, do chamado de Deus para Jonas e da recusa, da fuga. É interessante nós imaginarmos Deus chamando, Deus dando ordem e você se recusando, você se esquivando, você virando as costas para Deus e não atendendo a sua ordem. Eu fico de cabelo em pé quando dou uma ordem para a Sofia e ela não obedece. Quando eu falo algo para ela e ela retrunca em fazer. Imagine Deus. Quando Deus fala, quando Deus revela, quando Deus nos entrega uma missão, uma tarefa, uma atividade, e nós pensamos se vamos fazer. Nós pensamos se é tudo aquilo que Deus está falando é necessário ou não em realizar. O interessante é que Deus é Deus e nós somos criatura de vossas mãos. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Deus sabia o que Ele tinha a realizar, a transformar, a concretizar através de Jonas, o profeta, ali na cidade de Nínive. Deus é Deus. E ali Jonas era um profeta muito nacionalista, né? Exclusivo. Quando Deus deu aquela ordem para ele, ele se recusou. É como se ele não admitisse que Deus também tratasse e recebesse e transformasse a vida de outros povos, senão somente a vida do povo hebreu. O Senhor veio para todos. Infelizmente nem todos o desejam, mas ele veio para todos, e Deus nos incumbiu nessa grande obra de levar essa palavra e de sermos testemunhas oculares das suas obras. Deus chamou Jonas, deu uma ordem para ele, ordem expressa que ele deveria ir a uma grande cidade, uma cidade que naqueles tempos, uma cidade caótica, uma cidade, como diz o texto, já as práticas pecaminosas já tinham subido à presença de Deus. E Deus queria transformar. Deus queria que aquele povo se arrependesse para que ele não os destruísse. Deus deseja que as vidas se acheguem perto dele, que se transformem para que ele não as destrua. E é interessante porque Jonas, ele vira as costas para aqueles que estavam precisando, para aqueles que estavam para ser destruídos por Deus. Jonas, ele julga aquele povo como sendo aqueles que não eram merecedores da misericórdia de Deus. E é interessante, porque infelizmente nos dias de hoje, a igreja tem feito essa seleção. A igreja nos dias de hoje não tem se portado como o Senhor deseja. A igreja de hoje pensa mil vezes antes em tomar uma atitude em relação à obra de Deus. Hoje as pessoas estão tão envolvidas com si próprio que não conseguem enxergar a necessidade daquele que está à sua volta. Porque a pessoa olha tanto para os seus problemas, para as suas lutas, que não entende que aquele que está à sua volta, que não conhece Cristo, precisa da palavra do Senhor que você tem guardado dentro do seu coração. O culto que nós viemos à casa do Senhor, louvamos, o buscamos e recebemos, é para compartilharmos. A leitura que lemos é para compartilharmos. A busca que temos com Deus, a nossa intimidade, é para sermos instrumentos de Deus aonde quer que Deus deseja. Aí você pode falar assim: não, mas eu não ajo assim. Agimos quando não falamos a palavra de Deus. Agimos assim. Quando temos uma pessoa com problema, com dificuldade, e não manifestamos do poder de Deus para aquela vida. Você está selecionando. Você está virando as costas. Irmãos, Deus nos levantou para a obra dele. E hoje eu lembrava, quando falava com a diaconisa Neide, que grandes coisas que eu colho hoje foram plantadas há 10 anos atrás. Plantadas em Deus. Sem medir esforços. Sem fazer corpo mole. E hoje, de 2 anos para cá, eu tenho colhido aquilo que eu não plantei diretamente. Eu plantei diretamente uma busca em Deus, eu plantei diretamente um desejo de buscar, de estar diante de Deus, de fazer a obra de Deus, e com isso Deus me deu muito mais do que aquilo que eu pedi. Deus quer usar nossas vidas para levar uma palavra para aqueles que estão padecendo. Quantas pessoas estão padecendo no nosso trabalho, ao nosso lado? Quantas pessoas estão padecendo na sua parentela? Quantas pessoas? E quantas vezes agimos como Jonas? Ah, já ouviram? Não adianta mais. Já falou? Eles já ouviram? Não, enquanto você estiver nesse mundo, você é o embaixador de Cristo, aonde você está, aonde Deus levar a sua vida. A sua primeira obra neste mundo é a obra de Deus. A sua primeira atividade neste mundo é a atividade que Deus confiou a cada um de nós, que é pregar a palavra dele. Falava com a diaconisa Neide, né? Quando somos roubados no nosso dia a dia, pela televisão, pelas circunstâncias, pelas pressas que nos cercam, das atividades do trabalho, das atividades da casa, e nós deixamos de buscar a Deus, nós vamos ficando com a visão míope, distorcida. Se eu tirar o óculos, eu enxergo só uns vultos. Não consigo olhar, ver quem está de óculos, quem não está de óculos, eu não enxergo. Mas quando eu coloco o meu óculos, eu enxergo cada um como cada um é de aqui. E quando nós deixamos de buscar a Deus, de se preocupar com a obra de Deus, nós vamos perdendo a sensibilidade. Irmãos, Jonas achou que aquela cidade não era digna, não era merecedora da misericórdia de Deus. Não haja assim. Não tenha postura como essa. Mostre para aquele que está à sua volta que você tem um Deus que faz milagres, um Deus que é poderoso, um Deus que liberta, que cura e que transforma as vidas. O que que eu vou falar? Abra a boca e Deus vai encher. Assim como ele encheu a boca de Jeremias, de Isaías e tantos profetas. Não viva no seu mundo. É? Muitos de hoje a igreja vive no seu mundo particular, como Jonas queria. Jonas falou: o quê? Vou para Nínive, nada. Eu vou é para Tarsis, numa cidade moderna, uma cidade luxuosa, onde ninguém me conhece, uma cidade com muita movimentação de pessoas, ninguém vai me perceber. Vou ficar ali. Engano é de Jonas, porque diz que quando ele está no navio, um navio que estava indo para aquele porto, em Tarsis, Deus chacoalhou com os ventos aquele navio. Deus não aceita que nós viremos as costas para ele, igreja. Deus não aceita que nós não cumpramos com a sua palavra, com a sua missão delegada a cada um de nós. Muitas vezes a igreja, quando eu falo igreja, aqui eu falo igreja de forma genérica, a igreja não avança na sua caminhada porque não tem feito a vontade de Deus. Quer ser cheio do poder de Deus? Faça a vontade dele. Quer ter os dons de Deus? Faça a vontade dele. O Senhor te chamou, eis-me aqui, como foi com Samuel. E Deus o encheu, porque ele fez aquilo que Deus desejava. Quantas fugas nós estamos empreitando para não fazer a vontade de Deus? Deus quer que você fale, Deus quer que você vá naquele lugar. E quantas vezes estamos relutando e não fazemos a vontade de Deus? E Deus, ele vai chacoalhar o navio. Você pode estar lá embaixo no ronco, como no original fala que o sono é tão profundo que era como se fosse um ronco muito alto, o navio chacoalhando e Jonas nem percebendo. Não seja indiferente com as circunstâncias que estão à sua volta. Não desobedeça a Deus e não seja indiferente na missão que Deus entregou. Se eu perguntar para cada um aqui, mas não precisa responder, né? Responda para você mesmo diante de Deus. A vontade de fazer a obra de Deus na sua caminhada no início era maior ou menor nos dias de hoje? Tem que ser igual. O primeiro amor, né? Nós temos que estar desejando todo dia fazer a vontade de Deus. E quando o diabo vier tentar atrapalhar, nós temos que ir contra ele no nome do Senhor Jesus. Quantas vezes Digo de mim, né? Numa situação familiar, presenciei algo e fiz como Jonas. Né? Eu já estou salvo, né? Não falei isso, mas isso eu deixei transpassar as pessoas. E aquele que não estava nem há muito no caminho, manifestou com a palavra de Deus. Assim como esses marinheiros, eles temiam o Deus que Jonas não estava nem aí, né? Missão dada, missão cumprida. Muitas vezes, irmãos, algo que você não conquistou ainda neste mundo, eu digo espiritualmente, falando primeiramente, é algo que você ainda não, porque você não está entregando a Deus aquilo que Ele tem exigido. E quando nós não entregamos a Deus, Deus não nos entrega, Deus não libera em nossas vidas. E muitas vezes, para que possamos aprender, Deus lhe permite aquilo que permitiu com a vida de Jonas, nos versículos seguintes, que eu não vou ler, aquilo que é de conhecimento de todos. Deus permite que ao cair no mar, um grande peixe engula. Por que que o peixe engole o Jonas? Porque Deus queria trabalhar no íntimo de Jonas. Deus queria que ele entendesse o que ele estava fazendo, as consequências terríveis que ele estava trazendo para a vida dele e para a vida daquele povo que ia ser destruído. Aquele povo dependia de Jonas para se arrepender, porque ele deveria pregar a palavra de Deus. Quantas vidas estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus? E nós achamos que a pessoa não precisa, quando nós não nos manifestamos, nós estamos dizendo que a pessoa não precisa, que somos indiferentes à situação dela. Não, você foi levantado para ser um soldado na obra de Deus. Mas temos que sair do nosso comodismo. Irmãos, rotina, ela pode ser um problema, né? Hoje eu levantei, agradeci a Deus, escovei os dentes, tomei um café rapidamente, fui para o trabalho, cheguei no trabalho e começou a rotina. Só lembrei que era o almoço, porque eu vi o pessoal se levantando e falando, vai almoçar onde? Eu falei, opa, agora é do almoço. E sabia que tinha que voltar, porque eu assisto uma programação que termina às 13 horas. Então, a hora que acabou, falei, agora tem que voltar para o serviço. Cheguei no serviço, começou a atividade. Deu 17 e 2, eu vi a moça já desligando o computador, eu falei, é hora de ir embora. A rotina. A pessoa estava na minha frente o dia inteiro. Poderia ter inserido algumas palavras para ela? Não poderia? Será que ela deu oportunidade? Acho que sim. Mas talvez não percebi. Porque estava tão vidrado no meu trabalho que eu não consegui ter a dimensão externa do meu mundo. E nós devemos estar atentos, irmãos, no trabalho, na escola, no ônibus, no mercado, na fila do mercado, como diz a irmã, que é no mercado que as coisas acontecem, na fila do banco. Deus quer usar a gente em todo momento. Às vezes, nós deixamos passar, e nós não podemos deixar. Nínive está à beira da destruição. Onde estão os profetas de Deus? Onde estão os ministros de Deus? Muito se ouve, né? Futebol e religião não se discute, né? Um dia eu ouvi e é uma verdade há muitos anos, Jesus não é privado, ele é público. Jesus não é privado de ninguém, ele é público a todos. Nós devemos falar. Uma palavra, um versículo, Deus pode transformar a vida da pessoa. Quantas pessoas já foram transformadas, aceitaram a Jesus, se renderam ao Senhor, através de um único louvor? Não foi nem de uma ministração, da pregação, no culto, foi no louvor. Quantas pessoas foram libertas, transformadas, ouvindo a palavra ministrada? Quantas pessoas conheceram a Deus através de um gesto e de uma atitude nossa? Por isso que não podemos nos cansar de fazer a obra de Deus. Tudo tem que gravitar ao redor da obra que Deus delegou a nossas vidas. Nossa família, nosso trabalho, nossa escola, nossas atividades extracurriculares. Tudo tem que gravitar ao redor da obra de Deus. Nós estamos aqui porque discípulos, lembra aquela passagem quando Jesus foi orar e Jesus pediu para os três? Ó, fiquem aqui e fique ligado, hein? Jesus foi orar, quando voltou eles estavam dormindo. Mas graças a Deus que eles acordaram. Graças a Deus que os discípulos não dormiram de vez. Graças a Deus que os discípulos continuaram a obra. Senão nós não estaríamos aqui. Né? Graças a Deus. E nós somos os embaixadores da vez. Os apóstolos fizeram a parte deles. Os profetas. E assim foi indo sucessivamente. E hoje é a nossa vez. Mas o mundo tenta nos impor uma preocupação, uma rotina, algo que tenta nos roubar do centro da vontade de Deus. Por isso que é vigiar e orar de dia, de tarde e de noite. Por isso que não podemos vacilar, por isso que não podemos nos dar ao luxo de sair da linha. Porque é nesses momentos que o diabo vem e faz coisas terríveis. Irmãos, Jonas tinha uma missão, Jonas desobedeceu, Jonas pagou para desobedecer a Deus. Ele pagou uma quantia para entrar naquele barco, para fugir de Deus. Ele pagou. Quantos de nós temos feito como Jonas muitas vezes? Agindo como se não fosse com a gente. Não. A nossa parentela, as pessoas lá no trabalho, é obra de Deus em nossas mãos. Como eu falei um tempo atrás, eu fui na minha avó para levar minha mãe. A viagem foi e voltamos em 3 horas. Meu tio doente. Já sabia que estava doente. Já tinha orado por ele outras oportunidades. Cheguei lá, poderia ter pensado, ah, já orei, né? Vou orar de novo, né? Não, vou orar de novo sim. Porque pode ser hoje através da sua oração, através da sua intercessão, que Deus vai se manifestar. Por isso, não desista da causa na família, de um parente, de um problema, de uma situação, não desista, continue intercedendo, continue crendo, mesmo que o médico disse que não tem jeito, que não tem como, tem que acostumar com a sua situação, não, continue combatendo, porque você tem um Deus que é o Deus do impossível. Pessoas que estão depressivas, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão totalmente com a vida destruída, você tem a palavra que liberta, a palavra que dá vida. Por isso, fale. Eu falo de um jeito, a irmã fala de outro, e a irmã de outro, e o irmão de outro. Cada um vai falar de um jeito, mas vamos falar. Deus vai usar cada um de uma maneira, mas vamos agir. Vamos nos posicionar? Falava com a diaconisa Neide ali antes do culto. Cada um tem um time na leitura da Bíblia. Tem gente que entende mais rápido, tem gente que tem mais dificuldade, mas cada um no seu tempo tem que ler. Cada um do seu jeito tem que falar, cada um do seu jeito tem que ministrar Cristo às vidas. Eu posso fazer de um jeito, a irmã de outro, mas vamos estar fazendo a vontade de Deus. Não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que nós vemos os homens caindo é porque saíram da vontade de Deus, deixaram de fazer a vontade de Deus e começaram a fazer a sua própria vontade, como foi Jonas. E para aprendermos e para refletirmos, muitas vezes Deus permite que o grande peixe nos engula, para poder aprender a vontade de Deus, porque é lá na barriga do grande peixe que Jonas ora a Deus. É lá na barriga do grande peixe que ele começa a entender. Ele sabe, porque se você ler no capítulo 4, versículo 2, o motivo ao porquê ele não queria ir, porque ele sabia que se aquele povo ouvisse a palavra, eles iam se arrepender e Deus ia perdoar aquelas vidas. Mas é isso que nós temos que levar às vidas, a libertação. Às vezes as pessoas estão à nossa volta, parece que está tudo certo, né? Mas você começa a conversar um pouco, é um pouco só. Você começa a ver quanto a pessoa está com falta de Deus. Não falando muito assim, só no cumprimento, você acha que a pessoa nem precisa. E quando você começa a conversar, você começa a ver quão abismo a pessoa está vivendo. E você é aquele que tem a fonte de água viva, a fonte inesgotável. Deus te chamou, não fuja. Deus confiou a você essa grande tarefa. As pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam de Jesus. E através de quem as pessoas vão conhecê-lo? Através de mim e através de você. Se precisar, as pedras vão clamar, né? Mas que não precisa, que não chegue a esse ponto. Porque nós estamos aqui, servos de Deus, obreiros de Deus, testemunhas de Cristo. Se nós estamos aqui porque recebemos essa palavra, fomos libertos pelo poder dele, e assim nós devemos levar a outras vidas. Por isso fale, como diz o pastor, como diz para o profeta Deus, fale, querendo ou não querendo, né? Claro, você não vai impor, mas fale, né? Uma vez eu estava no ônibus, isso faz muito tempo, e aí o senhor falou, fala com aquela pessoa ali. Eu falei, quê? Falei, não. Mas começou a me dar uma batedeira do coração, me dar um... Falei, senhor, não, senhor. Senhor, não é a pessoa. O que é a pessoa? Fala com a pessoa. E eu andava com um folhetinho na bolsa. Dá uma palavra para ela. Senhor. Eu fiz assim, bom, vamos fazer o seguinte, senhor. Se ela vier pro meu lado, é um sinal. Aí a pessoa não veio. O senhor, fale para ela. Aí eu fui chegando perto. Fui chegando perto, como eu não quero nada. Falei, ai Jesus, e agora? Fale! Aí eu tirei o papel e falei, dá licença. Queria deixar uma mensagem do senhor para você. Tem um texto aqui falando da obra de Deus. E eu creio que Deus tem algo para tratar com a sua vida. E nem sei mais o que eu falei. Aí começou. É igual puxar um fio, né? Na hora que puxa o fio, vai que vai. E se eu não falasse? Eu não sei da vida dela, mas Deus sabia. E se ela estava precisando ouvir uma mensagem, uma palavra naquele momento? Nós não sabemos, por isso que não podemos ser juízes de ninguém. por isso que não podemos ser indiferente a ninguém? Às vezes, como o pastor falou uma vez aqui, uma vez não, várias vezes, né? Do programa de rádio, uma irmã que queria se suicidar. Todos conhecem a história aqui. E a irmã revelou, vindo à igreja, que ouviu a rádio e ela desistiu de fazer aquilo. É o poder de Deus. Por isso, não desobedeça o chamado de Deus. Não seja indiferente às vidas que estão à sua volta. Não é porque somos salvos em Cristo que está tudo bem, quem está aí fora, que corra para ser salvo também. Não, não é assim. Depende de mim e de você. E diz o texto, para encerrar, lá na frente, depois você pode ler, que ele foi, ainda contra a vontade, foi e pregou a palavra de Deus. Vou ler só uma parte aqui. No capítulo 3, versículo 1, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma. Não coma nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Olhe o que pode acontecer com as vidas que estão à nossa volta se nós abrirmos nossa boca e falarmos das obras de Deus. Não deixe a correria, não deixe as lutas diárias te privar disso. E eu vou falar, irmãos, há 20 anos atrás, quando eu era uma criança, isso era algo tão comum. Era tão comum as pessoas da igreja, os cristãos do Senhor, falar da palavra de Deus. E hoje você não vê muito disso mais. Deus mudou? Não, Deus continua o mesmo. O homem que tem mudado. Mas que nós possamos refletir e fazermos uma reflexão das nossas ações, daquilo que estamos falando, testemunhando e realizando com as vidas que estão ao nosso redor. Sabendo que elas dependem da palavra de Deus que está em nossas vidas. Não seja como Jonas, não fuja da sua missão, porque quanto mais fugirmos, mais Deus vai apertar. Quanto mais formos indiferentes, mais Deus vai trabalhar do jeito especial dele. Deus sabe como trabalhar com cada um. Deus soube trabalhar com Jonas para que ele cumprisse a palavra e o propósito de Deus. Assim será com cada um de nós. Que sejamos obedientes e que possamos ser sensíveis àqueles que estão à nossa volta. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, que você possa refletir e que você possa ser chamado e que você possa ser um bom soldado que executa a obra de Deus. Fique de pé, vamos orar.